As oportunidades que eu tive até agora, que geralmente, eu acho que todas, em termos de pregação, foram à noite, né? E quase que eu começo a me dirigir à igreja dizendo boa noite, mas... Bom dia!
Bom dia!
Bom dia. Vamos abrir a Bíblia, então, no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6... E eu vou fazer a leitura dos versículos 46, 47, 48 e 49. Lucas 6, do versículo 46 até o versículo 49. Diz assim a palavra do nosso Deus. A versão que eu estou lendo é a tradução Almeida, Revista e Atualizada. Mas não vai diferir muito, não vai ser muito diferente da versão que provavelmente vocês têm em mãos ou da versão projetada aqui, que é a NVI. Enfim, Lucas 6, 46 a 49 diz assim a palavra do nosso Deus: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou a casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Vamos orar mais uma vez? Maravilhoso Deus, há muito tempo, Senhor, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu Filho amado, compartilhou essas palavras com determinada audiência, com um público, Senhor Deus, que o ouvia. Hoje, Senhor Deus, nós ouvimos essas palavras que um dia foram proferidas por Jesus. Mas, Senhor Deus, nos abençoa, Senhor, a que não sejamos meros ouvintes, mas ouvintes e praticantes daquilo que Jesus ensinou. E que assim mesmo, Pai, o Senhor continue a edificar, a construir, a melhorar cada dia mais e mais este corpo que é a Tua igreja, que é o Teu povo, Pai amado. E é em nome de Jesus que nós Te suplicamos, fala conosco. Mas seja também, Senhor Deus, com os nossos corações, com os nossos ouvidos, Senhor Deus, para que possamos ser ouvintes e praticantes daquilo que o Senhor tem a nos ensinar com tanto amor e carinho. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Quando famílias vêm do Brasil morar nos Estados Unidos, em geral, as pessoas chegam aqui e trabalham em duas áreas distintas, certo? Eu creio que vocês concordam comigo nesse sentido. Em geral, as duas áreas são limpeza ou construção. Aliás, vocês já pararam para perceber que Jesus entende muito sobre limpeza? Vocês já pararam para aprender de Jesus o que ele ensina sobre limpeza? Vocês iam gostar, mas esse é um assunto para um outro sermão. Aqui Jesus fala sobre construção. E você sabia que Jesus entende tudo sobre construção? Se ele tivesse aqui, ele ia dar uma aula para vocês sobre, não necessariamente hoje, né, mas sobre construção. Ele saberia tudo sobre, sei lá, framing, insulation, drywall, essas coisas todas. Você acha que Jesus não entende sobre essas coisas? O que a Bíblia fala sobre Jesus é que Jesus é autoridade sobre construção, por quê? Porque Jesus é o construtor do universo. Por meio dele, todas as coisas foram criadas e sem ele, nada do que foi feito se fez. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui, nessa pequena parábola, nesse pequeno texto, Jesus fala sobre construção, certo? E como ele é o construtor, o designer, o arquiteto, o grande criador e sustentador de todas as coisas, das coisas simples e das coisas complexas, a autoridade em construção aqui não é você, é Jesus. E é importante a gente aprender as lições que ele tem a dar para a gente nessa área. Então, esse é um dos motivos que eu escolhi esse texto para compartilhar com vocês. A gente está falando nesse mês aqui na igreja sobre família e apesar de a linguagem ser uma linguagem aqui nessa parábola sobre construção, tem lições muito práticas para a vida familiar também. Então a gente lê o texto, uma parábola, é muito simples, dois construtores, um construiu a casa sobre a rocha, outro construiu a sua casa sobre sobre a terra, sobre a areia, como diz Mateus capítulo de número 7. E um construtor, nas palavras do evangelista Mateus, um construtor foi sábio e o outro construtor foi bem bobão. Um construtor sabia como fazer e fez do jeito certo, o outro ignorou regras básicas da construção. E o que aconteceu? Quando os ventos sopraram, quando o rio encheu e subiu de nível, e veio aquela enxurrada e veio o grande vento, uma casa permaneceu, a outra foi destruída. Mas para a gente entender um pouquinho melhor esse texto, a gente precisa entender também o uso que é feito nas escrituras da palavra casa. Nem sempre a expressão casa é usada da mesma forma em todo o texto. Aliás, a gente também usa a palavra casa com vários sentidos diferentes, né? Por exemplo, Josué capítulo de número 24, versículo 15 diz assim: "Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor." Percebam que em Josué, casa não está no sentido literal, né? Quando ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele não está dizendo que as paredes vão orar e que o teto vai fazer leitura bíblica. Portanto, em Josué, casa tem um sentido um pouquinho diferente. Não é o sentido literal do imóvel, mas tem a ver com a família. E não apenas a família, mas com a própria descendência de Josué. É como se ele estivesse dizendo assim: lá em casa, o Deus que a minha família serve e adora é o único e verdadeiro Deus. E esse continuará sendo o Deus que a minha família vai servir ao longo das gerações. Certo? Por exemplo, segundo o livro de Samuel, capítulo 7, versículo 11, diz assim: "Também o Senhor te fez saber que ele, o Senhor, te fará casa." Isso é o profeta falando ao rei Davi. E aí no verso 16 diz assim: "Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti." Olha o que o profeta está dizendo para Davi: "Davi, a tua casa será firmada para sempre." Como assim? Significa então que a casa de Davi, se a gente for lá em Israel, por exemplo, a gente consegue encontrar o endereço da casa de Davi? Ainda que, obviamente, ele não esteja mais vivo, mas será que dá para a gente saber isso? Porque aqui o texto diz que a casa dele será firmada para sempre. Então perceba que não é casa no sentido literal. E aqui a palavra casa também é usada de forma metafórica nessa parábola que Jesus conta. A ideia da parábola é visualizar, a partir do sentido literal, uma lição que é muito mais ampla, que é muito mais abrangente, que é muito mais profunda até o significado. Então, é importante entender que a parábola nos faz imaginar uma casa de verdade, e essa é a intenção de Jesus mesmo, mas é para falar de casa num sentido bem diferente. Então, a pergunta é: o que significa casa aqui? Nessa parábola dos dois construtores. Veja bem, versículo 46. Na verdade, versículo 47 diz assim: "Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante." Se você atentar bem para o versículo 47, Jesus está falando de pessoas ou da própria vida. Casa, então, aqui Muito embora, como eu disse, tem um sentido literal, mas está apontando para uma coisa muito mais ampla. Essa coisa muito mais ampla, que é o verdadeiro sentido da mensagem, é a própria vida. Em outras palavras, quem você é? Quem é você? Você é semelhante a... Aí viu a comparação, a linguagem metafórica. Você é semelhante a uma casa construída sobre a rocha? Ou você é semelhante a uma casa construída sobre areia? Onde está fundamentada a sua vida? Sobre a rocha, que é Cristo? Ou sobre coisas que facilmente serão destruídas? Essa é a grande pergunta reflexiva dessa parábola. Bom, e por que que Jesus está falando isso? Jesus estava ensinando, fazendo discípulos, fazia parte do discipulado de Jesus. E ele está então aqui explicando, ou tentando explicar como edificar, como construir vida sobre a rocha, que é ele mesmo. E essa então talvez seja a grande pergunta do texto que a gente precisa responder. Como conseguimos, como devemos construir uma casa sobre a rocha? Quais são os passos, quais são os caminhos que nós devemos adotar para que a nossa casa, a nossa própria vida, a vida da nossa família seja edificada sobre a rocha, que é Cristo? É meu? Obrigado. Então. Bom, mas antes de eu responder essa pergunta, eu tenho outras perguntas a fazer. Jesus responde essa pergunta, como nós edificamos a casa sobre a rocha, deixando claro dois princípios, ou eu diria duas orientações, dois mandamentos. E são tão fundamentais que não tem como construir a casa sobre a rocha, não tem como edificar a vida em Cristo Jesus, se a gente não seguir esses dois mandamentos aqui, que eu vou chamar de ferramentas deixadas por Cristo Jesus no ensinamento dessa parábola. E elas são coisas realmente muito fundamentais. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, assim, na área da limpeza, quando você vai limpar uma casa, quais são assim, as duas coisas que não pode faltar no seu kit de limpeza? Clorox? Um pano, um cheirinho, sei lá, não sei. Mas vocês estão. É verdade, vontade de limpar. Isso aí é fundamental, é verdade. Mas vocês estão entendendo o ponto? É de que a tarefa não será feita se você não tiver essas coisas. Esse é o ponto aqui. E na área da construção, o que seriam assim, duas ferramentas que, olha, se não tiver, não vai para frente. Tem que ter essas duas ferramentas. O quê? A serra e a pistola, por exemplo. Como que fala serra em inglês aqui? Cimento? Conhecimento. Então, vocês estão entendendo o ponto? É de que se não tiver essas coisas, você não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir construir absolutamente nada. Bom, dito isso, quais são então as duas ferramentas essenciais para construir a vida sobre a rocha, que é Cristo? São duas aqui no texto. Não significa que são as duas únicas, mas o texto apresenta duas. Verso 47. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então, quais são as duas ferramentas essenciais para edificar uma vida em Cristo Jesus? Ouvir e praticar. No final do culto, você só sai se você responder essa pergunta. Quais são as duas ferramentas essenciais aqui no texto para construir uma vida em Cristo Jesus? Ouvir e praticar. Pronto. Mas percebam que essas duas ferramentas são como dois lados de uma mesma moeda. Você, para edificar uma vida em Cristo Jesus, você não simplesmente pode ser ouvinte. Tem que ser ouvinte e praticante. E também não dá para ter aquela história de, não, pastor, eu sou o cara da prática, entendeu? Negócio de teoria não é comigo. Eu não gosto de estudar, de ler, eu quero é praticar. Aí eu perguntaria para você, prático, você vai praticar o quê? Você entende que você precisa de conteúdo para praticar? A gente pratica alguma coisa. A gente pratica em virtude da instrução que a gente recebe. Se você, por exemplo, amanhã tiver um novo funcionário na sua equipe e esse funcionário falar assim, não quero palestra não, eu quero é fazer. Mas filho, você vai fazer o que eu te disser. Então você precisa de instrução, você precisa aprender primeiramente a ouvir e então praticar. Então eu estou falando isso só para ficar claro de que é preciso ouvir e praticar. É preciso praticar aquilo que a gente ouve. Essas duas coisas não podem ser separadas. Então, uma vida edificada na rocha que é Cristo, ela precisa dessas duas ferramentas, ouvir e praticar. Bom, vamos à primeira parte então, rapidinho. Ouvir. Jesus estava falando. Se você, por exemplo, observar essa mesma passagem em Mateus, ela vem praticamente no final do Sermão do Monte. Então Jesus fala, e depois ele conta essa parábola para dizer, olha, aquele que está fundamentado em mim, que sou a rocha, ele ouve aquilo que eu digo, ele para ouvir aquilo que eu digo. Aliás, o ministério de Cristo tem uma ênfase muito grande na pregação da palavra. Mesmo os milagres não são o principal foco do ministério de Cristo. Os milagres, em geral, serviam para chamar a atenção do público, para reafirmar a soberania, a pessoa de Cristo como Filho de Deus, para que as pessoas, em outras palavras, parassem para ouvir o que o Filho de Deus tinha a dizer, para pregar. Todavia, hoje nós vivemos uma era em que há muita ênfase na emoção, no sentir, e uma depreciação do ouvir. O grande perigo dessa ênfase nas emoções é ignorar que a Bíblia ensina, por exemplo, que o coração é enganoso. Ou seja, nossas emoções não são confiáveis. Mas não é isso que a gente ouve por aí. O que a gente ouve por aí é, siga o seu coração. Não é isso? Mas e se o seu coração e Cristo discordarem um do outro? Aliás, deixa eu contar um segredo para vocês. Em geral, eles estão em oposição. Seu coração está dizendo uma coisa e Cristo está dizendo exatamente o contrário. Mas uma vida edificada sobre a rocha é a vida que ouve. Mas não é ouvir qualquer coisa. Ouve o que Cristo tem a dizer. De que lado você fica quando você ouve coisas distintas, diferentes, contrárias ao que Cristo ensina? Mas percebam que para você saber o que Cristo ensina, você precisa ouvi-lo. Outro perigo é ignorar que é possível haver emoção sem entendimento. Por exemplo, músicas românticas em inglês são muito famosas no Brasil, mesmo entre aquelas pessoas que não sabem nada de inglês. É ou não é? Por quê? Porque, às vezes, para que eu me emocione, eu não preciso nem entender muita coisa, não preciso entender profundamente. Eu não preciso nem entender o idioma, às vezes, em que a música está sendo cantada. E aí eu me emociono. Agora, percebam um perigo de seguir as emoções? Você pode se emocionar por algo que você não sabe nem o significado daquilo. Mas com certeza não é esse tipo de ouvir que Jesus está falando. Não é um ouvir sem entendimento. Muito pelo contrário. Lá em João capítulo 14, Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e também o amarei e me manifestarei a ele. E no versículo 23 ele diz assim, se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará. e viremos para ele e faremos nele morada. Verso 24: quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então a ideia de ouvir e guardar no coração é uma ferramenta fundamental para aquelas famílias que desejam construir a sua casa sobre a rocha. Mas não é ouvir qualquer coisa, é ouvir de Cristo. Ouvir move as nossas emoções, molda a nossa atitude. Por isso o rádio, por exemplo, fez tanto sucesso. E mesmo com os avanços tecnológicos de hoje, o rádio não morreu, ele se reinventou. Porque as pessoas gostam, anseiam ouvir palavras de orientação, de pacificação, de motivação e etc. Nós sempre estamos ouvindo alguém. A pergunta é, quem? Tem gente que ouve coach. Fala sério, pelo amor de Deus. E quando eu falo ouvir, é de seguir mesmo, assim, de o coach manda, e não importa o quão ridículo seja o mandamento, qual seja a ordem, a pessoa vai lá e faz e obedece. Tem gente que ouve influencers. Tem gente que dá a vida para ouvir fofoca. Tem gente que não sabe ouvir ninguém mais a não ser a si mesmo. Mas ouvir todas essas coisas é semelhante a construir a casa sobre areia. Para construir a família, a sua vida sobre a rocha, quem que você precisa ouvir? Jesus Cristo. Mas deixa eu falar uma coisa sobre Jesus. Ele não tem rede social e ele não grava podcast. Por que essa informação é importante? Porque você precisa então se perguntar, mas então, onde, como, o que eu faço para ouvir Jesus? Bíblia, você precisa das Escrituras. Você precisa ouvir de Cristo nas Escrituras. O papel, por exemplo, nosso como pastor, não é que você nos siga. Nosso papel é treinar vocês para que vocês sigam a voz de Cristo. Por isso o pastorado é definido como um trabalho de um porta-voz. Não é a minha voz, não é a voz do pastor Bruno. É a voz de Cristo que você precisa aprender, ouvir. A primeira ferramenta, ouvir a voz de Cristo. Mas eu disse que as duas coisas elas devem caminhar juntas, né? Ouvir e praticar. Por quê? Porque senão gera um cenário de incoerência. O que é incoerência? Incoerência é a falta de ligação entre as ideias e o fato. Ou, nesse caso aqui da parábola, a falta de conexão entre o discurso e a prática. Deus não é incoerente. Deus não é hipócrita. E, na verdade, Deus odeia a incoerência e a hipocrisia. Vejam o que é dito no verso 46, logo no início da parábola. Jesus introduz a parábola dizendo assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Certamente havia pessoas ali que estavam chamando Jesus de Senhor. E a ideia de chamar de Senhor aqui não é simplesmente um pronome de tratamento. Bom dia, Senhor. Uma demonstração de respeito. Mas é Senhor no sentido da relação Senhor-servo. Ok? Então, pessoas que supostamente se colocavam como servas de Jesus, da boca para fora, chamavam Jesus de Senhor. E Jesus confronta essas pessoas, confronta essa audiência, dizendo: vem cá, por que vocês estão me chamando de Senhor? Se eu falo e vocês não obedecem. Se eu mando e vocês não vão. Vocês servem outra coisa ou outra pessoa, mas não a mim. O meu servo, aquele que verdadeiramente me chama de Senhor, Jesus está dizendo. Aí vem a parábola. É semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Ou, nas palavras do próprio Jesus, é aquele que ouve e pratica. Ouve e pratica. Então, essa é a segunda ferramenta aqui, que não pode faltar na nossa tarefa de construir a nossa família sobre a rocha. Praticar. Algum tempo atrás, ficou assim, viralizou nas redes sociais um vídeo que é muito interessante sobre comportamento das crianças e como as crianças, por exemplo, elas replicam, elas copiam o comportamento dos adultos. E num processo de discipulado, ver o meu modelo, né, o meu líder praticando, tem um efeito pedagógico incrível, fenomenal. Então é importante ouvir, mas é importante também praticar. Então, esse vídeo tenta mostrar mais ou menos isso, de que, independente de qual sejam os discursos dos pais ou dos adultos, as crianças elas vão praticar ou elas vão copiar aquilo que elas enxergam os adultos fazendo, praticando. E o ponto é, aqui pelo menos, é de que é possível falar algo e fazer o oposto. Lamentavelmente, isso é possível. Mas não é esse tipo de adoradores que Jesus procura. Aliás, esses que falam uma coisa e fazem algo totalmente diferente, Jesus está dizendo, você não me serve coisa nenhuma. Eu não sou o Senhor da sua vida. Porque com os lábios dizem uma coisa, mas com o comportamento fazem coisa totalmente diferente. Então, estar presente todo domingo na igreja, por exemplo, levantar as mãos na hora da música, mas aí depois trata mal a mulher e os filhos, é uma pessoa rancorosa, invejosa, maledicente, gananciosa, invejosa. Percebam o contraste entre o discurso e a prática. Essa vida não está edificando a casa sobre a rocha que é Cristo Jesus, porque para edificar a casa sobre Cristo é preciso ouvir, mas também praticar. O ministério de Cristo é um ministério de mudança de mentalidade, mas mudança também de comportamento. Em resposta àquilo que ele fez por nós, morreu, se entregou por nós e pagou a dívida do nosso pecado e agora nos deu um coração de carne, onde outrora era um coração morto, agora um coração vivo. A gente vê essa ênfase em todo o Novo Testamento de que é uma nova vida. E uma nova vida significa novos hábitos, novos comportamentos, novas práticas. E essa é um dos grandes ministérios, um dos grandes testemunhos da igreja para o mundo. Aqui a gente não simplesmente recebe informação e guarda dentro da cabeça. Aqui nós somos treinados para viver uma vida diferente, uma vida que Deus ordena para a gente através da sua palavra. Uma orientação de amor. A gente não faz isso de forma perfeita. Mas essa é a nossa luta diária, porque a gente entende que é isso que glorifica a Cristo. Então aquele, por exemplo, Paulo fala, aquele que mentia, ele se esforça para não mentir mais. Aquele que adulterava, ele se esforça para não adulterar mais. É uma mudança de mentalidade e prática. Esses são aqueles que estão construindo a sua vida sobre a rocha. Ouvem de Cristo e praticam as palavras de Cristo. Talvez você já tenha tido essa experiência de se sentir perdido no meio da tempestade. Como se estivesse sendo levado de um lado para o outro pelo vento. Ou estivesse sendo, sabe, o tempo todo sendo arrastado pela força da água. E parece que esse sentimento não passa, ele incomoda demais e a gente fica tentando encontrar um lugar seguro. E é disso que Jesus está falando. Realmente você precisa de alguém que te dê segurança, um terreno firme onde possa firmar os passos da sua vida, da sua casa, do seu lar, da sua família. E esse lugar firme e seguro é Jesus. Eu não sei o que você veio buscar aqui na América, mas eu sei o que você precisa. Você precisa edificar a vida da sua família sobre a rocha. Estabilidade financeira e coisas do tipo, elas são importantes às vezes. E podem ser coisas boas. Mas dependendo dos fundamentos da sua família, essas coisas podem, sabe, ser arrastadas pela tempestade assim, ó. Quantas histórias nós não conhecemos de pais que constroem um patrimônio financeiro gigantesco, mas aí vem os filhos que têm valores totalmente diferentes e destroem a fortuna dos pais assim, ó. E aí, o que você deixou para os seus filhos? Os valores nos quais eles foram fundamentados são valores que não permitem aos seus filhos continuar as coisas, continuar o seu legado. Ou colocando de uma forma ainda mais simples, do que adianta chegar aqui num país como esse e ganhar tudo e perder a salvação e perder a vida eterna e parar no inferno? Aliás, talvez seja essa uma das principais ênfases da parábola. Quando Jesus fala de os ventos sopram, a tempestade vem, a água, a enxurrada da água vem, causa destruição, talvez ele não esteja falando simplesmente de situações da vida, mas talvez ele esteja apontando para um grande dia do juízo, em que mais uma vez Deus vai visitar a humanidade com a sua fúria e com a sua ira, assim como ele fez no período da Arca de Noé, assim como ele fez, por exemplo, naquela noite no Egito, no estabelecimento da primeira Páscoa. E é isso que vocês têm aprendido ao longo dos últimos domingos no livro de Apocalipse. Deus é um Deus justo, amoroso, mas ele é um Deus de ira também. Ele é um Deus amoroso, mas também um Deus justo, que vai trazer a sua ira no dia do julgamento final. E no dia do julgamento final, os únicos que não perecerão são aqueles que estiverem edificados em Cristo Jesus. E você pergunta, meu Deus, como é que eu faço? Ouça Cristo, pratique as palavras dele. Tão somente assim você vai poder dizer com toda a segurança e com toda a paz de espírito que você tanto busca, você vai poder dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que a sua casa, que a sua família esteja construída sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Amém.